Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11:30 da manhã com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Olá, você que nos acompanha. Diálogo Mais, começando agora na Mais FM, no nosso site maisfm.com, no YouTube, também no nosso canal TV Mais. E eu trouxe hoje, mais uma vez, meu amigo, que é o Felipe, que, aliás, além de economista, é um ótimo, que eu chamo tabernáculo, né? Um monge, um adivinho, o homem não erra. Acertamos, eu estava revisando algumas das previsões que ele tinha feito ainda durante o governo Bolsonaro. A gente fez na última revisão, ele acertou todas, e agora ele acertou todas mesmo, né? Inclusive a questão com relação a algumas coisas que disse assim, espera que vai vir coisa muito pesada por aí. E a coisa muito pesada chegou, né? E aí o que que acontece? Mas hoje nós não vamos falar de economia do Brasil, não. Se bem que eu vou ver se eu consigo resistir e não cutucar o Kelvin, tá? Mas com certeza eu quero falar dos 170 anos de Iguatu, se nós temos o que comemorar. O Kevin Felipe esteve com a gente essa semana, junto com o Dr. Sarr, numa entrevista onde nós falamos sobre Iguatu. E tem alguns pontos que o Kelvin levantou que eu gostaria bastante de detalhar isso para vocês. Vou aproveitar isso. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente no Diálogo Mais, principalmente esse tema que eu acho que é muito importante a gente trazer à tona e debater, para falar sobre Iguatu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Luiz, pelo convite. Quero aqui agradecer, sempre bom estar conversando aqui com vocês. Também deixar aqui uma boa tarde aos ouvintes da Mais FM, da TV Mais, que estão acompanhando a gente. É sempre bom ter essa oportunidade de conversar, de levar conhecimento e debater, a gente construir, e desconstruir, construir ideias e desconstruir, que eu acho que é mais importante. Bom, Luiz, nós conversamos, numa entrevista a respeito, dos 170 anos de Iguatu e como é que estava um pouco da perspectiva econômica do nosso município. E eu sempre digo, Luiz, que para que a gente possa entender o presente e o futuro, a gente precisa olhar o passado, A gente precisa compreender como a gente chega.
Pois segura aí só um pouquinho que eu vou rodar a vinheta. Você já viu que o negócio está começando a pegar fogo, né? E a gente volta já com o professor Kelvin falando sobre os 170 anos de Iguatu, se a gente tem o que comemorar. Eu volto já. Rodou a vinheta, pai, bola, e a gente já vem no definitivo.
Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Pronto, agora a gente está de volta, 170 anos de emancipação política de Iguatu, a pergunta que não quer calar, temos o que comemorar, professor Kelvin, agora é com você, levanta a bola, mata no peito e chuta.
Olha, Luiz, comemorar é algo complicado, né? A gente olha uns indicadores, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social aqui do nosso município, da nossa região, eles nos colocam em situações complicadas. Daqui a pouco eu posso trazer aqui uma informação sobre emprego, que eu acredito que é um dos principais indicadores de crescimento econômico. Tá? E aí a informação de emprego, carteira assinada, que sinaliza ainda mais, que é um forte indicador de atividade econômica ou baixa atividade econômica, como é o caso daqui do município de Iguatu. Mas, como eu disse anteriormente, no início do bloco, que para a gente entender as condições atuais, a gente tem que conhecer a história, conhecer um pouco de como se desenvolveu, como a gente chegou nesse perfil atual, Se a gente for estudar um pouco da história econômica de Iguatu, e eu tenho como referência, sempre irei citá-la, a professora Jaqueline é uma historiadora que pesquisa muito aqui a nossa região, pesquisa muito o Iguatu, né? Basicamente, né, o povoamento aqui da nossa região, ela se deu, né, pelos índios que chegou em busca de água. Aqui é uma região que tem bastante água, né, tem lagoas, e é isso vai, né, fundar o nosso município, a criação do nosso município. Então, a base inicial do povoamento, o início das primeiras atividades econômicas com a criação do gado, né, o ator, ele começa, por assim dizer, as atividades econômicas através da criação do gado. Isso permitiu, porque Iguatu, ele tinha, né? Ele tinha muita lagoa. Hoje as nossas lagoas, pelo menos aqui no perímetro urbano, estão aterradas, estão poluídas. É uma questão que a gente tem que debater, essa questão ambiental. Iguatu cresceu, mas, né, não respeitou em muitas vezes o meio ambiente. E isso traz sérias consequências e irá trazer sérias consequências. Mas esse é um outro ponto que a gente vai trazer aqui, que são essas questões ambientais, né? Então, isso permitiu que essa oferta de água permitiu que a gente começasse a desenvolver economicamente, né, através da criação de gado, né? Mas logo depois, ali já no século XIX, já começa a ter, né, as plantações de algodão, e vai se desenvolvendo ali na década de 30, 40, 50, né? Nós temos aí a criação da CIDAL, né, que é a companhia industrial de algodão e óleos de Iguatu, né? Então, perceba que o algodão, ele fomentou o crescimento econômico, né? A economia de Iguatu, ele girou em torno do algodão. Então, empresas, né, comércio, serviços foram originando fortemente por causa do algodão. Claro, também teve outros fatores, como, por exemplo, a chegada da ferrovia. Se não me engano, em 1910 foi a inauguração dela, né? Então, mas o algodão, ele foi ali para a gente, importantíssimo, importantíssimo, né? Várias indústrias cresceram através delas, né? Por ela também, tivemos aqui a Asa Branca, né, implementadora, que faz implementos agrícolas. Então, e claro, com a sua caída, com a crise, que chegou no algodão na década de 80, consigo ver na crise econômica do nosso país. Se a gente está dependendo do algodão, e o algodão, ele entra em crise, a nossa economia entra em crise, o Iguatu entra em crise. O que vai salvar o Iguatu, já na década de 90, né, o papel que o Estado teve aqui de fomentar as atividades econômicas, né? E a gente pode destacar, por exemplo, a construção do Trussul, que gerou-se bastante emprego, tá? A construção do próprio hospital regional também, que foi importante, gerou bastante emprego, né? O incentivo fiscal dado pelo Estado permitiu, por exemplo, que a Dakota pudesse vir aqui, né, em seu auge de empregabilidade. A Dakota gerou 3 mil empregos diretos, né? Então, isso é muito, isso é muito, isso é muito. Iguatu hoje tem uma capacidade muito pouco de geração de emprego, né, que está condicionado também à redução dessa expansão de emprego pela Dakota. Mas, né, o Estado, através da política de incentivo fiscal, permitiu que essa empresa pudesse instalar aqui, né, e gerar esses empregos. E, claro, posteriormente, já no primeiro e segundo governo Lula, né, mudou-se muito a realidade do Brasil, consequentemente, a realidade de Iguatu, né? O investimento forte no Nordeste, também no Iguatu, vindo agora investimentos do governo federal. Mas o que eu vou chamar a atenção é que a gente possa notar que foram pontos na história. Esses crescimentos não teve tanta sustentabilidade, tá? O maior período de crescimento, claro, que a gente experimentou foi o algodão, mas crescemos, né? Caímos, né? Aí a gente não pode dizer que esses investimentos que o Estado fez cresceu, mas pelo menos a gente escapou de uma crise maior, por assim dizer, né? E também a gente vai no investimento recente, a partir de 2002, a gente cresce, mas também cai de novo. O que que a gente tem em comum tudo isso, Luiz, é que a gente não tem sustentabilidade, né, nesse crescimento. E essa sustentabilidade, ela falta de um planejamento, de uma visão maior do município, né, de qual município a gente quer ser, né, para onde a gente quer ir. A gente precisa ter estratégias, a gente precisa ter políticas de longo prazo, políticas que façam com que a gente entenda, olha, Iguatu, ele daqui a tanto período vai gerar tantos empregos, vai ser bom na agricultura, a gente vai se especializar nisso aqui, na fruticultura, na parte de calçado, na parte de produção cadeiras. Olha, tem tanta coisa que Iguatu tem, Luiz, capacidade de crescer. Se a gente for olhar, nós temos muitas empresas. Muitas empresas. Olha, se a gente olhar por setor, vamos pegar aqui o setor primário, né, o setor rural. Luiz, nós produzimos bovino, né, nós temos a parte leiteira muito, muito desenvolvida, né, nós temos a parte de aves, né, se a gente pega a nossa agricultura, nós produzimos muito, 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 muito mesmo, uma fruticultura muito forte, tá? Se a gente vem para a área urbana, né, se a gente vai pegar as empresas, nós temos empresas de confecção, né, eu estou batendo muito nessa tecla da indústria de cadeira, porque nós temos muito, cresceu muito, e está gerando muito emprego, muita renda, estou desenvolvendo um estudo desse setor, que é um setor muito importante para a região, que deveria ter sido, ou ainda dá tempo, claro, mas dá uma olhada mais específica para esse setor, Luiz, um setor muito importante, está gerando muito emprego, tá? Então, e o setor de comércio e serviço, que ele tem a parcela maior do nosso PIB, né? Aí é que a gente destaca muito. Então, nós temos condições boas de crescer, Luiz.
Eu estava vendo aqui uma situação que a gente sempre analisa com relação a Iguatu. Iguatu transportou as pessoas de 1910 em diante por conta da ferrovia, né? Chegou. Iguatu também vestiu a questão do algodão, né? E Iguatu alimentou também por conta que era um bom produtor, não só de carne, mas também de leite, né? Então, ou seja, a gente tinha todas as condições. Por quê? Porque tinha água. A professora Jaqueline disse que isso aqui é resultado do seguinte: tinha muita água, e tinha água o tempo inteiro. Então, ou seja, de várias lagoas só sobraram nove. E dessas nove, acho que se tiver três ainda que ainda estejam, digamos assim, despoluídas ou que não viraram esgoto, ela disse que ainda é muito, né? Quer dizer, é absurdo você ter uma cidade hoje que depende de um açude que foi construído para não deixar faltar água para uma cidade que tinha essa enormidade de lagoas. Se não me engano, parece que eram 12 horas 16, se não me engano. E aí a gente vê essa situação toda aqui, o que é que aconteceu? Declinou, 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 não conseguiu ser um entreposto comercial, como é, por exemplo, Feira de Santana. Feira de Santana é um entreposto comercial, ou seja, recebe tudo de todo lugar e depois intercambia para todos os lugares. Também não conseguiu, né? Agora está vindo a Transnordestina e eles não sabem ainda o que é que vão fazer, se isso vira um porto seco, aonde é que ele vai ter a parada dela, e se essa parada vai beneficiar como é que diminui isso, que parcerias são feitas. Quer dizer, gente, parece que como que não há um plano de negócio para a cidade. A sensação que eu tenho é que esse pessoal parece que senta aí, infelizmente, essas três grupos políticos de Iguatu, e a gente tem que falar deles mesmo, porque são eles que comandam o destino da cidade. São eles que deveriam ter feito um plano de negócio. Até agora não foi feito nada. O que a gente percebe, professor, é que o objetivo era só tirar, dar uma coisinha aqui, outra acolá e pronto. Quando eles perceberam, brigaram tanto pelas universidades, a universidade veio, chegou aqui, tá gerando gerando conhecimento, mão de obra, gera movimento, mercado imobiliário, movimento, mercado de serviço, como você bem colocou. Porém, essas pessoas estão se formando e estão indo embora. Eu estou produzindo mão de obra especializada para valorizar outros mercados, para fazer com que outros mercados cresçam. É absurdo exportar mão de obra qualificada, preparada no meu território, eu não tenho capacidade de usar. É um atestado de incompetência de gestão Pode botar. Prega na parede. Porque é exatamente isso. É absurdo. Você capacita, mas não consegue gerar emprego para essas pessoas aqui. E aí é o que o pessoal fala. Se é, eu tenho faculdade de medicina. Será? Não vai comportar. Nós não vamos ter gente para cá. Ou seja, porque vai todo mundo trabalhar na prefeitura, vai todo mundo trabalhar no hospital particular. Quem é que pode pagar um hospital particular hoje? Esses médicos vão embora. Vão se formar e vão embora. Então, o que é que acontece? Minha sensação, depois de ter feito esse desabafo, porque não entra na minha cabeça uma cidade com todo esse histórico, com essa história, com esse potencial. A professora Jaqueline foi muito feliz quando ela disse que não se reconhece porque não se conhece. É absurdo. É inconcebível. E o pior, as pessoas parece que entraram no estado modo Rivotril, dose máxima. Estão tudo dopadas. Elas não conseguem olhar a cidade além dali para o sul. Elas não conseguem olhar depois do Alencar. Não conseguem chegar ao Iguatu mais longe do que isso. Né? É absurdo. Eu não consigo entender isso e eu fico me perguntando. Falta um plano de trabalho, uma visão de futuro, falta competência? O que falta para a gente poder dizer assim, poxa, a gente pode ser uma Juazeira, a gente pode ser uma Sobral, como você bem colocou na tua entrevista na Mais FM, no horário do Paulinho. Fala para a gente um pouco, que é importante que as pessoas saibam, professor, o que nós estamos sentados, deitados em berço esplêndido, porém, o gigante Iguatu tem que acordar. Não é isso?
Isso, Luiz. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, as lideranças políticas, é parar de tratar Iguatu como um município que tem 20 mil habitantes, como um município pequeno. Iguatu é muito grande para ser tratado como um município pequeno, e ser pensado como um município pequeno. Iguatu, meus amigos e minhas amigas, são nos assistindo, nos ouvindo, tem todas as condições reunidas para ser grande. Todas as condições. O que é que eu falo todas as condições? Luiz, nós temos, como você bem citou, nós temos água. Se a gente tem água, a gente já parte na frente de muito local. Uma empresa, seja qualquer empresa, ela precisa de segurança, primeiro a segurança hídrica. Né? Como é que uma indústria vem para cá sem ter a certeza que ela vai ter água para atender as suas atividades? Né? Como é que a gente pode expandir a agricultura sem ter água? Então, Iguatu tem primeiro ponto, água. Não vai faltar água em Iguatu. Então, as indústrias podem vir para cá, fiquem tranquilas, que não vai faltar água, não vai faltar energia para vocês começarem a produzir. Né? O segundo ponto, Luiz, nós temos aqui todos os bancos públicos. Nós temos Caixa Econômica, nós temos Banco do Brasil, nós temos Banco do Nordeste, nós temos uma rede de bancos privados que estão aí disponíveis com várias linhas de crédito para financiar, desde a produção, compra de insumo, a financiar capital de giro, folha de pagamento. Tá? Então, nós temos recurso, por assim dizer, né, disponível para isso. E nós temos um outro ponto tão importante quanto os outros, que é, como você citou, nós temos uma rede educacional aqui muito grande, muito forte, capaz de oferecer a mão de obra qualificada para quais as empresas e setores irão precisar. Nós temos aqui do Instituto Federal, nós temos aqui a URCA, nós temos aqui as escolas, a escola profissional, nós temos aqui as escolas, as instituições privadas. Olha, eu são poucas regiões no estado do Ceará que reúnem todas essas condições, né, que eu citei aqui agora, que é capaz de alavancar o município, de colocar Iguatu na posição que merece, que é a posição de destaque, né, a posição de destaque aqui na região Centro-Sul. Nós somos chamados, carinhosamente, de capital da região Centro-Sul, mas se a gente for olhar para dentro da região Centro-Sul, Iguatu está caindo na sua geração de emprego. Caindo a sua geração de emprego. Né? Eu, na entrevista na rádio, né? mais semana, eu citei o dado do CAGED, que é do Ministério do Trabalho, que traz as informações de contratação, desligamento. Gente, Iguatu, em termos de saldo, o que é o saldo? A diferença entre o que você contratou e o que você demitiu, tá? Contratou o que você demitiu. Iguatu teve um saldo em 2023 apenas de 233 empregos. Se a gente pega Orós, teve um saldo de 393 empregos. Vazia Alegre, 409 empregos, né? A Copiara, 170 empregos. Aqui na região, Iguatu está na lanterna. É inaceitável. É inaceitável, Iguatu, com todas essas condições reunidas, fica na lanterna da geração de emprego aqui na região. Não é possível, Luiz.
Deixa eu ler essa lista que você nos passou do CAGED. Aqui, pessoal, você que nos acompanha pela Mais FM, pela TV Mais, pelo Rádios Net também, tá? E pelo nosso site maisfm.com. Lembrando que esse programa vira podcast depois que a gente termina. Você baixa, escuta onde, quando e como quiser, tá? Olha, em primeiro lugar, nós temos a Copiara, com variação percentual de 466,67%, né, na questão do emprego, tá? Nós
Muito forte.
temos muito forte, muito forte. Interessante, a 30 quilômetros de Iguatu. E a 28, mais ou menos, acho que é mais ou menos isso, 28 é 32, alguma coisa desse tipo, de Quixelô, tá? Eu vou já chegar lá e a gente vai entender esse número, que eu adoro o número também. Em Orós, que é uma cidade bem menor que Iguatu, né? Um pouquinho mais que Quixelô, porém, ela está com um crescimento de 209,45% na taxa, na variação percentual de emprego. Em Várzea Alegre, é que ela apresenta nominalmente é um número maior, né? Ela tem um crescimento de 81,45%, nominalmente são 499 empregos de saldo de 2022 para 2023, né? Então, em 2021, época de pandemia, teve 200, deixa eu ver aqui, 275, né? De geração de saldo. O que que é o saldo? É a quantidade de empregos que foram gerados versus, tirando menos, no caso, a quantidade de empregos que foram fechados. Ou seja, contrataram 10, demitiram 4, você tem um saldo positivo de 6. Tá? Então, é esse número que interessa. Não é a quantidade de impostos que você gera de trabalho, se eles depois são fechados. Emprego fechado foi, já era, não, tá entendendo? Já ouvira, vai para a fila do desemprego, né? Enfim, continuando a lista aqui. A gente tem Jucás, né? Em Jucás, a gente tem 117 de saldo em 2022. Portanto, uma variação, no caso, de 60,27%. Todos positivos, tá? Em Cariús, nós temos outra variação positiva. São cidades que não são cidades grandes, são cidades de médio pequeno porte, mais pequeno do que médio porte, tá? 48% de variação, 48% de variação. Agora vamos para o pessoal que está devendo na economia, ou seja, da geração de emprego. A gente tem o Icó, que é uma cidade já no porte, ou seja, muito próximo já de Iguatu, com 27% negativo de variação. Cedro também tem uma variação semelhante, de 27,94%, enquanto a outra tinha 27,84%, e Quixelô. Olha que coisa louca. Quixelô parece que continua ainda como quintal de Iguatu, né? Ou seja, é um bairro afastado, né? Porque olha só. Em Quixelô, nós temos com relação à geração de emprego, um saldo em 2022 para 2023 de apenas 12 empregos, gente. 12 empregos, 12 de saldo. Ou seja, foram criadas 106 vagas, 94 foram fechadas, ficaram 12. E no ano de 2021, ainda estávamos na pandemia, foram 92 vagas, fechadas 57. O um resultado até melhor, 35. mas no ano seguinte engoliu, perdeu tudo. Uma variação negativa de 65,71. E aí chegamos em Iguatu, último lugar nessa lista. Último lugar. 3.750 postos gerados, 3.757 postos de emprego gerados, 3.524 fechados, desligamento, tá? 233 positivo. É muito pouco. É muito pouco. Parece que é uma linha reta o tempo todo, né, professor? É importante que o senhor... Esses números, eles refletem muita coisa dentro da nossa cidade. Eles apontam para muita coisa, eles dão um balizamento muito grande com relação à economia. Mostra que não se preocupou com isso, né?
É dado preocupante, Luiz, porque aqui é economia na veia, né? Aqui não tem muita dúvida. É o que você gera de emprego, o que você demite. Então, e é um dado oficial, é um dado que está lá no CAGED, é um dado público, não é? Então, é uma fonte do governo, uma fonte confiável. Porque essa fonte são as empresas que alimentam, né? Ela tem que fazer essas informações mensais. E é preocupante, né? É preocupante a gente olhar esse dado de Iguatu, um município que cresce em sua população, né? E essa população vai chegar no mercado de trabalho, não vai haver emprego. Então, e aí, quando não há emprego, tem uma série de consequências, né, sociais. Então, quando a gente fala na geração de emprego, gente, é uma coisa muito séria que a gente tem que ter o planejamento, porque isso está mexendo no futuro dessa sociedade, da qual nós estamos destacando aqui. Tá? Então, não é possível, não é possível, o ator não consiga acompanhar um crescimento, né, daqui da região. Então, como eu disse, nós estamos chamados de capital da região Centro-Sul, mas a gente precisa fazer por merecer esse nome. Olha, Luiz, eu chamo a atenção, eu estava tomando café hoje de manhã, conversando comigo, que Iguatu, ele não está numa crise maior, ele não está numa crise maior, porque os municípios vizinhos daqui, esse município que é o qual nós citamos aqui, ele tem um fluxo comercial muito grande de Iguatu. Né? Se você vê ali na rodoviária o fluxo das pessoas que vêm de Acopiara, de Alóis, Vasalegre, do Carcaro, fazer suas compras aqui, as empresas, é grande. Né? Então, o Iguatu ainda está se segurando por esse fluxo comercial. Mas a partir que essas regiões, como a gente está apontando aqui, está se desenvolvendo, está crescendo, ela está conseguindo construir um ciclo mais concreto de crescimento econômico, esses fluxos vão diminuindo com o tempo, certo? Isso vai diminuindo com o tempo. E isso é prejudicial. Se o Iguatu não tiver uma resposta local, né, de planejamento local, vai dar muito errado. Vai dar o futuro. Se a gente está achando ruim, né, se as pessoas não estão olhando para o Iguatu, não estão sentindo um processo de crescimento econômico, para o futuro também não é bom. Porque essas regiões que a gente acabou de citar aqui está construindo condições internas. E essa dependência com Iguatu, essa dependência vai diminuindo. Vai diminuindo. Mas, novamente, dá tempo da gente fazer. Basta apenas deixar de tratar Iguatu como uma cidade pequena. E trata Iguatu como um município que tem mais de 100 mil habitantes, que tem um mercado consumidor muito forte, tá? É desanimador, Luiz. É desanimador a gente falar.
Olha, uma coisa que me ocorreu agora, professor. Eu vou fazer essa pergunta, a gente vai rodar a vinheta do comercial, volta em seguida, rapidinho. Eu percebo o seguinte, em questão de logística, né, a gente avalia que, por exemplo, muita gente vem para cá também para comprar aqui no Açaí, nesses atacadistas, devem encher o carro de compra, né? Porque tem um preço diferenciado para varejo, e eles devem ter um atendimento corporativo para revender nas suas cidades. Tá? A partir do momento que essas cidades melhorarem a sua logística, certo? E a sua, acho que é cabotagem, né? Que eles chamam, que é entre a distribuição dentro do município, Digamos que eles vão fazendo o seguinte, ele recebe lá e de lá ele distribui. Se esses tiros de distribuição para circular essa mercadoria forem inferiores a 18, 15 quilômetros, é vantagem um supermercado desse açaí montar um centro de distribuição numa cidade polo dessas no raio que me dá esse raio de abastecimento de 20, 25 quilômetros, em vez de ficar aqui num raio de 50, 60 quilômetros. Quer dizer, a gente ainda corre o risco de perder aquilo que a gente tem ou diminuir a receita dessas empresas que estão aqui hoje distribuindo mercadorias. Ou seja, eu brinco muito, a gente quando fazia o evento de moto, a gente dizia que todos os caminhos levam para Iguatu. E é verdade, tudo aponta para cá. Mas ainda não aprenderam a usar essa vantagem de que tudo que passando por aqui, aqui virando também um centro de distribuição, também poderia ser um polo também nessa linha. Mas a gente vê o quê? Muito armazém fechado. Tem muito armazém grande e fechado. Estrutura pronta. É o que você falou, tem que estar pronto para receber, para crescer. Mas não anda. Não anda. E o que é que aconteceu? Iguatu passou a ter, acho que, 3 ou 4 novos bairros no governo Lula. Altiplano, se não me engano, altiplano, os altiplano, Esplanada, e parece que tem um outro também, se não me engano.
Os dois.
Isso, pronto. É, quer dizer, são bairros novos do Minha Casa Minha Vida. O que é que acrescentou a chegada desse... Sim, desculpe, tem um outro, que é outra cidade, chama-se Ugadelha, ali, o Dom Mauro. Aquela região, isso. O que é que acontece? Eu estive lá conversando com o pessoal lá e eu fiquei besta, não tem transporte. O transporte você é público, ah, mas paga, tudo bem. Por que que não é gratuito aquilo lá? Entendeu? Baixa renda. Pegaram um monte de gente pobre, jogaram longe da cidade, ou seja, mais difícil ainda, gente com praticamente renda nenhuma, e essas pessoas não têm assistência nenhuma, não tem um posto de saúde lá. Então, você, como é que a gente quer que uma cidade cresça quando eu pego os pobres, jogo dentro de um bolsão e diz te vira?
Não.
Isso não existe. Não existe. Para piorar a situação, ainda mais para piorar a situação, existe um grupo de WhatsApp lá, e eu estou falando isso em primeira mão, que a gente está acompanhando, inclusive, um documentário sobre isso, em que as pessoas chegam a vender, você tem ideia, professor, a prestação daquelas casas fica em torno de R$50 por mês, tá? Alguns alugam a R$80, R$100 por mês, porque precisa sair, porque não tem condição de ficar, tá? E essas pessoas, elas estão vendendo alguns utensílios, isso eu vi, a venda de uma sanduicheira para comprar o almoço. Tá? Eu vi. Não foi ninguém que me contou. Eu vi. Então, ou seja, o poder público está longe disso. A gente não tem como conseguir gerar emprego sobre isso? Tem. Se planejar, tem. Se tiver um plano de trabalho, tem. Se pensar em Iguatu como algo que você pode agregar uma série de coisas, tem. Claro que tem. Porque parece que é um dos melhores lugares para você fazer chamada fazendas solares. Porque é plano. Tá entendendo? É bem plano para fazenda solar. Aí o que você vê? Terras férteis, aqui como no Fomento, que poderiam estar produzindo comida, alimento, estão sendo aterradas para casas, para loteamento urbano, que é outro problema. Ou seja, eu vou jogar mais lixo, mais fossa no Jaguaribe, na rua, por quê? Porque esses conjuntos são feitos e eles não fazem saneamento básico. E eu não sei como se aprova isso. Enfim, a gente tem um monte de problema que até mesmo para quem vem para cá e quem vem morar aqui, começa a achar que realmente eles assim, poxa, como é que a cidade dessa é tão maltratada, né? Mas antes que você me responda, eu vou rodar a vinheta rapidinho para o nosso comercial. Rapidinho, para a bola, só um segundo.
Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira. Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM.
Pronto, pessoal, a gente está de volta agora para o segundo bloco do diálogo. Eu fiz uma pergunta ao professor, a gente deu uma volta danada, porque na realidade é importante você jogar tudo num balaio, né? Ou seja, que não é o de gato, mas é um balaio de problema, para que a gente possa tem uma visão do que realmente está acontecendo hoje na cidade de Iguatu, né? Então, vamos lá. O que está acontecendo com relação a mandar as pessoas para, digamos, para o Gadelha, sem estrutura nenhuma? Praticamente nenhuma mesmo, tá? E aí colocar essas pessoas também, muitas delas não têm um tratamento de negócio de emprego, depender do governo federal para poder gerar receita, para eles poderem ter alguma renda, né? Enfim, como que a gente resolve isso? Como que a gente melhora essa cidade? Como que a gente consegue fazer crescer alguma coisa em nível, digamos, mais rápido, professor?
Olha, Luiz, foi como eu já disse, aqui não é inventar roda também, isso aqui são o que é mais praticado, né, aí pelo mundo, por outros municípios, outras regiões, né, colocar, por exemplo, quem quer produzir, né, próximo dos bancos. Ó, eu vou dar um exemplo, né, Luiz, eu estou como diretor-geral, né, do Campus Acopiara, do IFCE, e lá nós temos nosso processo de licitação. Então, eu comecei a notar, claro, que as empresas que ganham a licitação não eram empresas da região. Então, isso me preocupava e me incomoda, né? Se a gente tem uma instituição aqui, por que aqui ela não pode comprar, né? Ela não pode vender para o pessoal aqui da região. E o que eu vou fazer, né? Nós vamos fazer lá, chamar as empresas e dizer, olha, gente, essas aqui são as etapas das compras que devem ser feitas, aqui é uma documentação que você precisa ter para participar da licitação, certo? Porque se essa empresa vende para a instituição, esse dinheiro fica aqui, essa geração de emprego fica aqui. Então, são condições, Luiz, que a gente pode fazer muito, muito rápido, né? Que a gente já consegue sentir. A gente já consegue sentir. Hoje nós temos um SEBRAE aqui no Iguatu, que consegue fazer esse intermédio, desse trânsito muito rápido, né, entre instituições financeiras, entre empresas, colocar essas pessoas para conversar. Então, existem mecanismos que rapidamente a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam. Mas eu sempre vou lhe dizer, Luiz, tem que ter planejamento e, claro, arregaçar as mangas, porque dá trabalho. Não, aqui não é fácil também não dizer isso, ou acho que é fácil identificar as empresas do setor de produção de alimento, por exemplo, né, e chamar, explicar como participa da licitação, construir em parcerias com o SEBRAE para que elas organizem e formalizem suas empresas, que participem da licitação, que ganhem, e etc, etc, etc. É muito difícil, é muito demorado, mas não é fácil mesmo, não. Não é mágica, não. É trabalho que tem que ser feito, desenvolvido, tá? Luiz, a falta de planejamento, ela vai gerar várias consequências, Luiz. Várias consequências. Você citou aqui na fala passada, né, no bloco passado, com relação a esses bairros que cresceram, né? De fato, vários bairros, ruas, foram implementadas em Iguatu, tá? Mas quantas dessas ruas, desses bairros, foram feito saneamento básico? Luiz, eu costumo dizer que Iguatu ainda não colocou o seu crescimento imobiliário, não testou ele ainda. Ele não conseguiu sentir os efeitos do seu crescimento imobiliário. Ele sente do ponto de vista econômico, gerou emprego, várias empresas, né, material de construção chegaram aqui, etc, etc. Mas do ponto de vista social, Luiz, ele não experimentou. Por quê? Por coincidência, né? Enfim, nós tivemos aí 10, 11, 12 anos de seca aqui na região. Mas no momento, Luiz, que começar a chover, Iguatu é conhecido historicamente por ter boas chuvas, né? A gente chama aqui de inverno, bons invernos no Iguatu. Então, quando esse bairro não tem uma estratégia de escoamento de água, quando ele não tem saneamento para isso, é caos social. É caos social. Então, o Iguatu, ele tem um problema anunciado. Nós experimentamos um pouco ali, quando o açaí foi construído, né, naquele aterro, naquela lagoa, que tinha ali, que aqueles bairros atrás do Açaí ficou com a água toda represada. Então a gente viu naquele momento um anúncio de um problema que vai surgir, porque a água só corre para o canto onde ela estava, né? Se ali tinha uma lagoa, né? Se tinha um braço d'água ali, um pequeno açude, se ali foi só aterrado, a água vai voltar para lá, né? Então não houve o planejamento, né? Não houve, e isso vai trazer sérias consequências. Mas, né, o que eu tinha notado aqui tem me chamado a atenção, e é um ponto que me incomoda muito isso, porque a gente vê, né, a gente lê, vê que essas crises do setor imobiliário aí, mal planejado, gera, sabe, Luiz? Mas em sua resposta, Luiz, para ser rápido na geração desse emprego, tem que arregaçar as mangas, chamar os agentes econômicos para conversarem, né? Intermediar rodadas de negociação, né, na busca do crédito, porque as empresas, gente, é simples, não tem. Eu trabalho com a disciplina de empreendedorismo, Luiz, nos cursos, né, estou trabalhando. Eu costumo dizer: olha, para você abrir um negócio, ele tem que ser uma ideia boa, né, uma ideia inovadora, por assim dizer, ela precisa. Né, ser viável economicamente, você precisa ter lucro na venda desse produto, mas no principal de tudo, se você não tiver o dinheiro, ela não vai acontecer para iniciar, né? E esse dinheiro ele pode vir de várias formas, né? Seja uma herança, seja de uma poupança, né? Mas você precisa desse dinheiro, você precisa. Então, o banco é um dos principais agentes de fomento disso. Então, temos que colocar. Agora, claro, Luiz, a gente precisa mapear quem são os pequenos, os médios, os grandes produtores que a gente tem aqui na região, né? Identificar cada um, identificar o potencial que aquela região tem, né? É trabalho, é um trabalho duro. Olha, Luiz, nós temos que dar um passo aqui muito forte, e a gente já tem, Luiz, Iguatu tem pequenas agroindústrias que têm potencial enorme de crescer, porque a agroindústria para a agricultura, ela é muito estratégica. É muito estratégica. Eu estava até discutindo um instante, estava uma reunião aqui no Campus Iguatu, discutindo com o professor Nildmar sobre isso, né? Que a gente precisa dar um segundo passo na agricultura local, e até mesmo no Brasil, que é o incentivo às agroindústrias. Né? Porque é onde agrega valor para a agricultura, né? E você, por exemplo, você planta tomate, você pode vender a tomate in natura no mercado, mas essa tomate ela vai começar a perder, a querer se estragar popularmente, né? Então, para você não perder esse tomate, você pode fazer diversos produtos desse produto, sabe? Isso advém da agroindústria. E digo mais, gente, aqui no Campus Iguatu, né, do IFCE, tem um curso de agroindústria. Então, cabe essa aproximação, né, essa estratégia entre as instituições, entre os poderes públicos que a gente tem. Mas, novamente, é, Luiz, trabalhoso, mas tem saída.
Eu tinha visto aqui também outra possibilidade com relação ao que se fala de um Porto Seco para Iguatu. Um Porto Seco aqui, ou a gente utilizaria uma das nossas vocações, que é o fato da gente, num raio de 600 quilômetros, a gente atinge, se não me engano, parece que todos os estados do Nordeste, né? Acho que com exceção de São Paulo.
É um pouco mais, porque Juazeiro está mais ou menos nesse raio, né? Então a gente, em torno de 750 quilômetros, a gente vai ter
Pegar todo
essa.
mundo.
É, exatamente. Uns mais, uns menos, né? Vamos falar que se em média, querendo dizer o padrão, em média, a gente está nisso aí.
Porque, por exemplo, imagine que a Transnordestina passa agora, passando aqui, a gente tem um Porto Seco, tá? Uma
Sim.
estrutura de armazenamento, que nós temos grandes espaços para armazenar tudo aqui. E a gente começa a partir daqui a distribuir essas mercadorias. A gente acaba de montar um belíssimo ponto de girar dinheiro, mercadoria e imposto, principalmente, tá? Só com isso aí. Só com essa pequena ação. E um tiro de 750 quilômetros em logística não é nada, é 1.500 quilômetros de volta. O caminhão vai lá, deixa, descarrega, volta. certo? Ou seja, essas estradas estando funcionando em situação ok, em situação boa, vai tranquilo, vai sossegado. E, ou seja, e gera receita, renda, já gera emprego. Gera emprego aqui e gera emprego aonde o caminhão vai deixar lá a mercadoria. Por quê? Porque se ele deixa a mercadoria em algum lugar, essa mercadoria tem que ser descarregada e tem que ser distribuída de uma certa forma ou vendida. Enfim, um gesto simples. Mas hoje parece que ninguém... Não se fala sobre isso. Não se toca nesse assunto. Eu acho que talvez essa fosse uma das medidas mais urgentes com relação ao que nós temos aqui, né? Além do que você fala muito de um hospital, vamos botar, criar um hospital, só vai ficar pronto perto do fim do mandato do Elmano, né? Se chegar, né? Ficar pronto.
Esse aí é o segundo passo, porque assim, se eu organizo a produção e eu tenho aqui à disposição um instrumento eficaz do ponto de vista de tempo, velocidade e custo, que é a Transnordestina, está perfeito o cenário, Luiz. Está perfeito. Eu dei um passo, eu organizei os produtores, as linhas de crédito, estão conseguindo produzir. Aí nós temos assistências técnicas, nós temos as instituições aqui de ensino capazes de dar o acompanhamento necessário para essas empresas. Nós temos produtos eficientes, produtos novos, né? E aí podemos buscar os novos mercados consumidores, Luiz. A gente pode exportar, Luiz. Certo? Nosso produto aqui começa a ser competitivo com o que a gente está gerando aqui. Então, Luiz, o Iguatu tem todas as condições reunidas, Luiz. Certo? Se há uma luta por um porto seco desse, o ganho que a gente vai ter aqui é extraordinário, certo? Do ponto de vista dos insumos chegarem mais barato aqui, da gente, se a gente, olha, se o insumo chegar mais barato, Luiz, a gente produz mais barato. A gente tem uma mercadoria capaz de fazer frente às suas concorrentes, tá? Só na produção. Se a gente consegue tornar a distribuição dele mais barato, então nossa mercadoria continua mais barata. Então, esse Porto Seco, ele deve ser uma das prioridades aqui para o município. Agora, Luiz, não baixa só o Porto Seco, não, viu? O Porto Seco, sem as empresas organizadas para atender, não vai valer de muita coisa, não. Vai gerar um emprego na hora da produção e pronto, na hora da construção dele, e acabou. Porque quais são as empresas que vão utilizar esse mecanismo aqui? Só vai receber mercadoria para colocar em supermercado, para vender? Não vai gerar valor agregado nenhum para a região? Então, sim, o Porto Seco sozinho, ele é uma luz, mas sozinho, ele não vai dar efeito nenhum, não. Tem que ter essa estratégia das nossas empresas aqui utilizarem ela. Não em mercadoria para colocar em prateleira no mercado, não.
Vai ser apenas uma prateleira que... Tipo assim, uma prateleira que não tem mercadoria nenhuma. Só serve para ser prateleira, né?
E o custo da mercadoria que chegou mais barata aqui, aí pode até pensar, ah, não, mas se a mercadoria chegou mais barata aqui, né, vai ser bom para o consumidor. Ora, amigos, se barateou o custo, esse ganho de custo vai ser incorporado ao ganho do empresário, não é? Não é certeza que as mercadorias aqui da região vão ficar mais baratas, não é? Não é certeza também, não. Ninguém garante, não. Né?
O que eu estou dizendo é que você está me entendendo, reclama, né? Então, o cara reclama que o imposto é alto e diz que se o imposto baixar, ele gera mais emprego. Aí você baixa o imposto, não gera emprego. E o cara faz é ganhar mais dinheiro.
Assim, não.
Então, quer dizer, não é bem assim, não. Muita gente, corta o imposto que gera emprego. Opa, isso é papo furado. Essa é a conversa para boi dormir. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que circula, eu não sei se é essa a razão, mas Iguatu ainda vive como se fosse um município pequeno no nível de receita. Parece que FPM, aposentadoria é o primeiro de receita, né? Aí tem os agregados de prefeitura, que é a geração de emprego da prefeitura, que acho que talvez a prefeitura seja o maior empregador aqui. E, em terceiro lugar, o resto, o somatório de tudo. É mais ou menos esse mesmo fator, essa mesma razão de proporção?
Sim, Luiz, sim. Olha os resultados do emprego que a gente tem. Olha os resultados que você apresentou. Por que seria diferente? Volta a minha fala. Iguatu tem que ser deixado de ser tratado como um município pequeno. Você disse agora as características todas do município pequeno, que é a característica de Iguatu.
Xelô é assim.
Xelô é assim. Mas Xelô tem sua característica própria, né, de um município pequeno, não, em comparação a Iguatu, é pequeno. Mas Iguatu tem essas mesmas características guardadas proporções dos valores.
Sim.
Não pode ser assim,
É aquela história,
entendeu? Não pode.
a economia de Quixilô tem essa proporcionalidade na economia formal, né? Porque tem a economia informal de Quixilô,
Sim.
você tem 38 queijeiras lá, certo? E se tentava se tentando muito, se tentou bastante com relação a se trabalhar essas queijeiras, se profissionalizar. É uma dor de cabeça enorme, muita gente não quer mexer com isso, tal, tem uma série de coisas, enfim. Acabaram aceitando a forma como estava. Enfim, você tem a produção de mel riquíssima, inclusive orgânica em Quixilô, que não entra na minha cabeça como aquilo não virou um polo enorme. Produz camarão, produz uma série de coisas. Camarão que os caras vêm, encosta, carrega o caminhão de camarão e vão embora. Aí o dinheiro fica na cidade, gera emprego um pouco, mas não gera tanto. Mas gera renda, né? Ah, ou seja, de qualquer forma, a gente começa a perceber o seguinte: a razão de faturamento e de geração de renda na cidade de emprego, é, em primeiro lugar, as aposentadorias e os benefícios somados com Bolsa Família e Diaba 4, e você tem, em segundo lugar, a geração de empregos feita pela prefeitura, tá? E, em terceiro lugar, você tem o resto, né? Que vem a economia informal e o que sobra disso aí tudo. O que que isso favorece? Isso favorece o seguinte: em primeiro lugar, imagino eu que seja o pessoal que ganha dinheiro fazendo empréstimo, vendendo os tais consignados, enfim, gira a
Eu
economia
já
da mão para
entendi que gera três
É que.
empregos cada coisa dessa.
Pronto, da mão para a boca, né? Que é o cara que recebe a aposentadoria, já recebe, já paga e já fica liso para o próximo mês, já foi. Aí você tem o segundo, que é a prefeitura, que é fonte de poder político. É aí que as pessoas se subjugam e se submetem a uma série de coisas, a aceitar, inclusive, até humilhações, né, para poderem ter pelo menos um salário mínimo, né, que é um salário e meio por aí, máximo 1,8, que é mais ou menos que é a média salarial de Iguatu. Enfim, e eu fico me perguntando: uma cidade de 105, 105 a 107 mil habitantes, eu não sei se é isso mesmo, não sei se eu estou certo,
É, por aí.
E ela tem o comportamento de uma cidade em nível de estrutura econômica de uma cidade de 16 mil habitantes, como é que chegou? Cuja os 70% da sua população está na zona rural.
Sim.
É o tipo, a pergunta para a gente fechar o programa de hoje é o seguinte: como é que a gente consegue corrigir isso? Passa também por um ajuste político. Né? Ou seja,
Não,
mandar o pessoal que sempre ficou. Eu ouvi uma frase que eu gostei demais. Está na hora da cidade trocar alguém que as pessoas que vivem dos nossos impostos por pessoas que geram impostos, que geram pagamento, geram impostos, e não que vivem dos nossos impostos. Né? Que geram receita e, portanto, geram impostos. Está na hora de o povo começar a pensar diferente, colocar uma pessoa que entende de gerar receita, portanto, imposto, né, no lugar de alguém que não gera receita e só come os nossos impostos. Né? Quer dizer, será que a coisa começa por aí também, professor?
sim, Luiz, a gente tem que experimentar novos pensamentos, novas perspectivas, novos. Nós temos que experimentar projetos. Tem que ter projetos, né? Então, se existem pessoas, né, que têm projetos, você tem que escutar, né? Projetos têm que ser debatidos com a sociedade, né? Projetos que levem em consideração não só um crescimento, mas, né, um desenvolvimento econômico, uma desconcentração. E esse desenvolvimento, Luiz, ele tem que levar em consideração o ambiental, sabe? Então, eu acho que a gente tem que escutar, a gente tem que estar aberto a esses novos pensamentos, sabe? Porque da forma que está, Luiz, não dá para Iguatu continuar a ser tratado como um município pequeno, como um município que vive de prefeitura, que sabe, Luiz, isso não é característica para o nosso município. Uma população mais de 100 mil pessoas, com todos esses fatores à disposição, né, educação, crédito, uma massa gigante de empresas que a gente tem aqui, né? Há condições de água, sabe? E a gente se apequenar dessa forma, eu acho que Iguatu precisa se reinventar, né? Mas para se reinventar, a população, a sociedade precisa, né, ouvir, precisa ser, tentar escutar os projetos que tem, né? Os novos projetos.
E encerrando a nossa participação, primeiro te agradecer por ter aceito nosso convite para a gente bater esse papo sobre os 170 anos de Iguatu. Se a gente tem o que comemorar, com certeza não, né? Isso é fato. A gente tem o que lamentar, né? Que deixamos passar, inclusive, várias oportunidades, e agora nós vamos, em vez de estar, digamos, surfando em cima da onda, nós vamos ter que passar por baixo dela para poder não tomar um caldo, né? Ou seja, aí começar a tentar ver como é que faz para surfar na economia de novo, porque a gente deixou muito a desejar. Enfim, duas considerações finais para a gente fechar o diálogo mais dessa semana e te agradecer por essa participação. E de você deixar tua mensagem para as pessoas com relação aos que estão tentando empreender numa cidade onde o dinheiro que circula de forma ainda muito limitada, a gente sabe disso. O que poderiam, na realidade, o que é que espera, o que esperar dos próximos anos, o que é que pode o eleitor pensar, certo, com relação a isso? O que você acha, o teu fechamento, as tuas conclusões finais para a gente fechar esse diálogo mais hoje?
Olha, Luiz, primeiramente agradecer pelo convite, né, de estar aqui, ter essa oportunidade de conversar com você, com os ouvintes, em dizer que sempre há tempo de mudar, né, sempre há tempo de construir uma nova história. Isso é um fato. E numa sociedade democrática, né, as coisas são mudadas através do voto. Então, eu acredito que as eleições já estão próximas, seja, né, uma suplementar ou seja uma daqui a 2 anos, basicamente, mas haverá em algum momento uma oportunidade que, através do voto, a sociedade iguatuense possa refletir qual o projeto ela quer, né, qual mudança ou continuidade, é do direito dela também, se ela escolher, né? Mas reflitam, pensem que as condições ao qual o ator está sendo posto agora precisa ser criticado. Quando eu falo criticado, é colocar tudo em perspectiva. Dizer, olha, a saúde está boa, a infraestrutura, a geração de emprego está bom, o meio ambiente, a educação. Então, vamos colocar tudo em perspectiva e fazer as críticas necessárias. Tá? Há uma esperança, sempre há tempo de mudar. A história prova isso, que é capaz de mudar, mas para isso a gente precisa refletir.
É isso aí, pessoal. Vocês ouviram o Diálogo Mais, assistiram também pelas nossas redes sociais. Diálogo Mais com o professor Caio Felipe, economista, a gente conversando sobre os 170 anos de Iguatu, se temos o que comemorar. Foi muito bom, porque esse bate-papo explicou muita coisa, inclusive coisas que vocês precisam entender, por que que a gente não sai do lugar e por que que a gente já andou rápido e hoje a gente simplesmente parou e está andando para trás. Parece que diz o seguinte: parece que nós estamos tendo um longo passado pela frente. E se a gente conseguir voltar ao passado mesmo próspero, seria ótimo, mas não. Parece que o longo passado que nos espera por enquanto não é muito bom economicamente, principalmente com aquela frase sua que eu acho simplesmente aquela que você tem que colocar e pregar na parede, quando você diz: é absurdo viver numa cidade moderna nos anos de 2023 e o esgoto ser de 1000 anos atrás, plena Idade Média. Aquilo dói. Né? Para quem não conhece Iguatu, quem entra na cidade sente um cheiro diferente. Minha mãe veio de fora passar aqui uns dias. Quando ela entrou na cidade, andando na cidade, ela disse: essa cidade tem um cheiro estranho. Eu disse assim: de esgoto, mãe? Ela disse: é. Eu disse: é, só olha para a coxinha, o esgoto corre na rua. Ela disse: meu Deus, não pode. Pronto. E a minha mãe mora fora, mora em São Paulo, mora em São José dos Campos. Então, ou seja, há uma diferença gritante entre uma coisa e outra, né? Entre uma realidade e outra. E essa realidade é aquela história do bode na sala, né? Parece que a gente já se acostumou com ele, né? E esquece que tem um bode na sala e não consegue tirar. Infelizmente é isso. Professor, muito obrigado. Valeu, um abraço. Esse foi o Diálogo Mais dessa semana. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até semana que vem.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.